A Conferência Rio Mais 20 prossegue no Rio de Janeiro com as reuniões agora envolvendo os líderes mundiais. De início, os representantes de países em desenvolvimento propuseram a criação de um fundo com 30 bilhões de dólares para auxiliar em questões do desenvolvimento sustentável. A origem do dinheiro, claro, é a grande polêmica, mas qual deve ser o foco da conferência que termina no final desta semana? Agora no Conexão Senado, você acompanha uma entrevista com o professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ladislau Dobor. Professor, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
Professor, quais os pontos mais importantes, na opinião do senhor, dessa conferência Rio Mais 20?
Olha, dizer em pontos é na realidade um pouco complicado. O impacto mais importante é uma elevação geral do nível de consciência de todos os atores, agentes, as empresas, os governos, as organizações da sociedade civil, a academia, a mídia, né? Sobre os grandes desafios da desigualdade, por um lado, e do comprometimento da situação do planeta, por outro. Né? É claro que os pontos-chave já foram desenhados na Rio 92, através da Agenda 21, da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade. Então, nós sabemos, digamos, quais são os grandes pontos que devem ser remediados, as grandes tendências críticas no planeta. Né? Uhum. Rio mais 20, relativamente a Rio 92, ela tem menos o papel de apontar as áreas de intervenção, as áreas de situação crítica, e mais o papel de definir o como, é a governança do processo. O que se elevou muito é o nível de consciência de tendências críticas, a desigualdade do planeta, o aquecimento global, a liquidação da vida nos mares, a liquidação da cobertura florestal do planeta, a erosão do solo agrícola, a contaminação dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas, enfim. Né? E tudo se volta ao seguinte, qual é a razão do imobilismo atual relativamente a essas tendências críticas? Em termos propositivos, o que está na mesa é o seguinte: quem vai financiar a reorientação econômica e social desses processos, como a gente usa os recursos, né, para tecnologias limpas, para mudança da matriz energética e coisas do gênero? Quem vai financiar os projetos de investimento na área social? Ou seja, é a fonte de recursos. O segundo ponto é a governança desses recursos, portanto, a formação nas Nações Unidas de um órgão muito mais forte do que o PNUMA para coordenar os processos, e como vai se dar a governança dessas políticas. Nós temos situações planetárias em termos de tensões, agora nós não temos governo planetário. Então, na realidade, frente à fragilidade do sistema multilateral, nós vamos ter que trabalhar muito mais com os estados nacionais e planos nacionais, digamos, de sustentabilidade. E o que a Rio Mais 20 vai tentar é desenhar, de certa maneira, um pacto para o futuro. Né? Nesse sentido, a Rio Mais 20 é muito mais uma proposta de governança daqui para frente do que, digamos, aprovar pontos específicos sobre o que fazer com a água, com as florestas, com o aquecimento global, etc.
Professor, como pensar esse pacto para o futuro sem a presença de líderes dos Estados Unidos, da China e da Alemanha, sem a presença dos chefes de Estado desses países?
Os Estados Unidos estão preocupados com a eleição. A Merkel está preocupada com Grécia, Espanha e Itália e a situação do euro em geral. A China, ela está vendo um dos países que realmente está fazendo lição de casa em termos ambientais, mas a China é um continente em si e ela vai estar muito presente. Ela não necessariamente, pelo grau de centralização política que existe no país, não necessita propriamente de um chefe de Estado. Se ela der na sua delegação a força que ela está dando, nós vamos ter a presença dela. Né? Quer dizer, há uma conjuntura internacional de diversas preocupações. A gente trabalha isso com o conceito de convergência das crises, né? Temos a crise da desigualdade planetária, que é simplesmente uma tragédia. Temos a crise da situação do planeta, aquecimento global, etc. E temos a crise da desarticulação dos sistemas financeiros que estão prejudicando toda a atividade econômica, né? Então, de certa maneira, sobrepõe-se várias agendas. A meu ver, é natural que os diversos chefes de Estado privilegiem suas situações internas, né? Mas isso não significa, a meu ver, um enfraquecimento propriamente da conferência.
Uhum. Bom, essas agendas que o senhor coloca mostram que o desenvolvimento sustentável ele vai muito além da preservação do meio ambiente, né?
Sem dúvida nenhuma. Veja bem, é uma coisa prática. Nós temos, produzimos só de grãos no planeta 2 bilhões de toneladas. Isso, você dividindo pela população mundial, te dá 800 gramas de grãos por pessoa por dia. Uhum. Quem faz arroz sabe que 800 gramas de grão por pessoa por dia dá para alimentar bastante, né? Isso sem falar dos peixes, dos tubérculos, dos legumes, das frutas, etc. Então, na realidade, nós temos um problema de governança do conjunto do processo, né? O próprio PIB mundial, né? Se você dividir os 63 trilhões de dólares do PIB mundial pela população de 7 bilhões, vai dar, por mês, por família de 4 pessoas, R$5.400. Ou seja, com o que a gente produz atualmente, hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, né?
Uhum.
O caos é realmente na governança do sistema. Para quem a gente produz, quem tem direito a aceder ao produto. O mesmo caos está na situação do sistema financeiro. Grandes grupos de intermediação financeira que não produzem nem financiam a produção, mas essencialmente fazem especulação financeira, concentram uma renda absolutamente fenomenal, totalmente desproporcional à contribuição deles, que é até negativa para o desenvolvimento, né? Então, nós temos na mesa o desafio de pôr ordem em como a gente administra os nossos recursos.
Você acompanhou a primeira parte da entrevista com o professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ladislau Dobor. A segunda e última parte irá ao ar amanhã também aqui no Conexão Senado.